Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E, Renata, sei lá, o que que tu tava jogando? Conta aí, eu sei que tu tava jogando, mas as pessoas não sabem, então conta para as pessoas o que que tu tá jogando.
Putz, eu voltei para aquele buraco chamado Baldur's Gate, né?
Tô fazendo expose daqui, porque eu sabia a resposta, entendeu?
Depois de já ter terminado o jogo uma vez, de já ter começado outras runs para fazer outros bonecos e tal, eu resolvi começar um desafio do Baldur's Gate, que é jogar ele no modo mais difícil que tem, com um boneco só no grupo. Não uso nenhum companion, nada. Eu até pego eles para pegar as quests deles, mas eles ficam tudo no acampamento. E eu jogo sozinha. E tá sendo interessante, eu tô jogando de monge. E é um desafio, ainda mais porque eu sou teimosa e às vezes não me basta fazer um negócio. Eu tenho que fazer um negócio com o resultado que eu quero, que eu acho minimamente aceitável. Então lá vou eu, dar reload no save, volta, tenta outra estratégia, faz isso, faz aquilo. Mas tá bem divertido. Entre ontem e hoje eu joguei quase 10 horas.
Sabe o que isso aí é? Isso aí é um ótimo exercício pro jogador fominha. Porque duas coisas podem acontecer. Pode ser que passe à vontade, ou pode ser que ele se ferre tanto que ele aprenda uma lição. De qualquer maneira, é um bom exercício. Sabe o jogador fominha que não quer fazer as. Quer... Qualquer coisa ele sai da party e se separa?
Sim. É, mas sabe que eu vou aqui fazer os lados do Baldur's Gate, que ele é muito incrível, porque apesar dele ser um jogo que é feito para tu jogar com o um grupinho de quatro boneco, ele é jogável assim. Se jogar então em níveis mais fáceis, deve ser mais de boa ainda. Mas é muito mérito da galera que fez assim que existam recursos o suficiente e jeitos o suficiente de interagir com esses recursos para que dê para jogar desse jeito. Assim, sempre dá. Ah, eu tinha que subir num negócio que era muito alto, minha boneca não pulava lá, eu empilhei um monte de caixa e eu subi. Eu saí catando caixa na cidade, fiz uma pilha de caixa, subi na pilha de caixa. E assim vai. Então, ele tem, assim, o fato de que dá para fazer isso, eu acho que é muito mérito dele. Então, parabéns pros devs que não escutam, Caquitos. É isso.
Que estão aí aprisionando a tua vida para todo sempre.
É,
É.
né? Mas a gente tem uma caquita pro dia
A gente
de
tem uma
hoje.
caquita. A gente tem as duas caquitas, esse programa e o próximo a gente fez coletivamente, assim. A gente tava. E
Isso.
essa foi como jogador, é coisa inédita, assim. Eu e a Renata jogando juntas numa mesa. Fazia muito tempo.
Isso. Esse final de semana a gente teve mais uma sessão da nossa mesa presencial de God Save the Queen, que joga às vezes mensalmente, talvez, quando dá. Né?
Joga
É
quando tem o
essa
grande
vibe.
evento Mônica em Porto Alegre. É um grande evento
Isso.
e ele sempre tem. Ele tem.
Uma mesinha de
É, ele tem
goles.
mesinha de gods, ele tem docinho, ele tem comida boa. Ele é um grande evento que dura o final de semana todo
É.
e tem várias coisas boas, entre elas um RPGzinho
Sim.
presencial. E tudo começou, Renata, dessa vez, porque eu entrei numa sala, já tô numa sala, na verdade no quarto do padre, que tava selado, ele tinha, tipo, quebrado a fechadura para não abrir, aí a gente entrou pela janela.
Ele tinha derretido a
É.
fechadura, era pior
Aí a gente
ainda.
chegou lá, e aí tinha um. Primeiro que tinha um sim, um feitiço de proteção desenhado no chão. Aí a gente, né, primeiro identificou o que que era o feitiço, era um negócio de proteção.
A gente, a Paula e o Neme, né? Eu não
Isso.
tava dentro
A
dessa
Renata
sala ainda, eu
tava
tava lá
vestida
fora.
de freira cuidando para ver se alguém vinha ou não. Que ela tinha uma roupa de freira no porta-mala do carro dela.
Sim.
Aí a gente olhou, tipo, ah, de proteção a gente pula dentro, né? Porque se fosse qualquer outra coisa, a gente pula fora do feitiço, mas é proteção, pula dentro. Aí a gente notou que tinha um espelho bizarro, que dentro do negócio de proteção tu não conseguia interagir com o espelho, tu saía do negócio de proteção, ele te dava uma bad, assim, lá, tu via umas coisas ruins, passava mal e tudo mais. Dava uma angústia, não sei o quê. Só que daí chegou lá os cara vilãozão da campanha. E é tipo, esses caras estão aqui para fazer o quê? Para pegar o espelho, sabe? Vamos ter que fazer alguma coisa. Aí subiu todo mundo para dentro do quarto padre, menos a Mônica, que foi lidar com, tipo, tem um exército
Ajudar as
isso e tal.
pessoas e
Não,
tal.
todo mundo foi
É.
lidar com o espelho.
Mas um detalhe é que a minha personagem, ela queria muito entender esse espelho, né? Porque no metagame eu tinha visto o que aconteceu com a Paula e com a personagem do Neme ali naquele quarto e tal. E ela contou depois, né, da experiência com o espelho. Mas foi uma experiência muito breve e tinha várias coisas que não tinham sido respondidas por aquela experiência. Tipo, o que aconteceu acontece especificamente com ela, acontece com todo mundo que toca o espelho. E se tu tocar no espelho de um jeito diferente, se tu tentar outra coisa... Porque ela tinha usado um dado de controle e não uma vitória. Então, se eu usar uma vitória, será que tem alguma outra coisa? Enfim, né? Eu tava pensando essas mil coisas e eu queria muito... Eu tava tipo, não, eu vou lá e eu vou lamber esse espelho. Eu quero ver o que vai acontecer nesse espelho. E todo mundo, não vai lá, não vai no espelho. Eu vou no espelho.
A minha personagem tava, não vai lá. Eu não tenho moral, né? Porque todo tempo que eu tava lá, o Júlio tava... Tu vai sair do círculo? Vou. Tu vai tocar no espelho? Vou. Então, assim, quem sou eu, né?
Enfim, a hipocrisia.
Quem sou eu? Porém, aí nós chegamos lá, fomos lidar com o espelho, aí a Renata foi lá lamber o espelho. E eu já sabendo o que o espelho fazia, porque ele, tipo... te fazia perder a realidade pra uma memória ruim tua. Eu disse, o que eu quero fazer é ajudar ela a saber o que é a realidade. Aí, como a personagem da Renata, ela é muito pragmática, eu disse, eu vou ficar falando protocolos da Goddess. Numa voz monótona, sabe? Pra servir de âncora pra onde a gente tá. E aí, A Renata conseguiu lá meio que se controlar e não se perder totalmente para as memórias e encostar no espelho.
Isso. E eu tinha noção também de que a gente tinha um tempo muito limitado com esse espelho aqui, porque tinha essa galera vindo e eles claramente queriam aquilo ali, porque o que tem de bizarro tá ali, certamente é o que eles querem, né? E aí eu queria, a todo custo, tirar esse espelho daí. Mas eu sabia que ia ser difícil, porque encostar no espelho era um suplício. Eu consegui encostar, porque eu tive um dado de vitória, né? E aí a personagem da Paula tava ali, dando uma mão e tal. Nanana.
Foram duas vitórias, uma tua e uma minha, pra resolver essa treta.
É, exatamente. E aí, o que, que eu pensei? Isso acontece quando alguém encosta fisicamente no espelho. Porque até chegando perto e tal... Tava dando um... Tipo, a pessoa ficava desconfortável, era uma sensação esquisita e tudo mais. Mas não era essa coisa, né? E eu pensei, e se a gente colocar o espelho em alguma coisa em que a gente consiga encostar nele e carregar ele pra fora daqui sem realmente encostar nele? E a gente tava no quarto do padre, com a galera vindo, não tinha tempo de, sei lá, trazer uma caixa, sabe? Eu pensei, tem o colchão tem uma fronha. A gente soca o espelho entre o colchão e a fronha. A fronha não, né? O lençol.
Que vai...
Não sei falar.
Tudo bem.
Não sei falar. Agora o colchão tem uma fronha. E é isso. Não vou nem tirar da edição. É a fronha do colchão. Funciona igual uma fronha. Entendeu?
Todo mundo entendeu.
Isso. Inclusive deve ter gente que tá ouvindo e tava, né? Realmente não é fronha que vai no colchão. Porque são meus parceiros de achar que a fronha vai... Enfim.
Mas o fato é que seguiu a grande cena de ação com um exército chegando, pessoa com arma, com objeto mágico, com tudo mais. E eu e a Renata basicamente seguimos a cena manobrando um colchão que tinha esse espelho dentro do lençol. Então a gente usou o colchão pra, tipo, empurrar os caras, pra virar, pra bater, pra não sei o quê. E aí o que aconteceu?
Plink! Quebrou.
Quebramos o espelho. Mas, do meu ponto de vista, a gente resolveu um problema, que era o espelho. O espelho era um problema, agora ele tá quebrado, ele não é mais um problema.
Ah, ele não é mais um problema até eu levar em algum místico que saiba, no mínimo, me dizer alguma coisa sobre esse espelho, né?
Sim.
Que eu não vou deixar isso assim.
Não, tudo bem, mas ele tá muito mais manejável. Agora a gente pode jogar ele no porta-mala e levar.
Sim, tá ótimo, tá ótimo. Tá perfeito.
Tá tudo sob controle. Até porque, pra mim, não servia pra nada aquele espelho. Então, não é problema meu, entendeu? Problema do padre que foi tirar férias na Grécia e deixou o quarto dele trancado e achou que ninguém ia entrar.
Ai, ai, né? Mas, o episódio de hoje, ele não é sobre espelho na fronha do colchão. Ele é sobre sangramento.
Espelho na fronha do colchão parece um código muito bizarro. Mas o que é sangramento, Renata? Porque espelho na fronha do colchão é um negócio muito complexo, não dá pra explicar aqui. Mas sangramento.
A gente fez, nos primórdios do Caquitas, um programa que ele é um pouco sobre sangramento, mas ele acabou indo bem mais pro lado de atuação e interpretação de personagem. Mas a gente ainda assim falou de sangramento, né? Que o que é? Isso pode acontecer tanto com o filme, né? Mas obviamente aqui a gente vai falar no âmbito do RPG. Mas tu tá ali jogando e a tua personagem tá tendo um sentimento, sei lá, ela tá muito triste porque aconteceu uma coisa péssima pra ela dentro do jogo. E aí tu, pessoa que está jogando, sente essa tristeza. Talvez ela te faça chorar, talvez tu fique com ansiedade, fique nervoso, fique com medo. E quando o sentimento da personagem de dentro do jogo vaza pra quem tá do lado de fora do jogo, isso é o que a gente chama de sangramento. Tá? É quando a emoção vaza de algo que não é real, de uma personagem, de um filme, de um jogo, pra quem tá assistindo. Só que quando isso acontece num filme, é um pouco menos pessoal, porque aquele não é o teu personagem, é um personagem do filme, tu tá sentindo empatia, tarará. Quando é a tua personagem, normalmente ela tem uma conexão mais próxima contigo. Tu que fez várias escolhas, o que quer que tenha acontecido, que levou ao sangramento, veio a partir dessas escolhas que tu e o grupo acabou fazendo e tal. Então existe essa conexão mais próxima, mais pessoal, o que faz do sangramento algo que talvez aconteça com mais facilidade ou mais intensidade no caso do RPG.
Isso.
Pra algumas pessoas,
isso,
né?
E aí, ah, o sangramento é bom ou é ruim? O sangramento, ele é inevitável. Tanto quando a gente tá assistindo coisa, quanto a gente tá jogando. Porque a gente é humano, a gente mistura as coisas. E tu te envolve com as histórias. E a gente não faz essa distinção do que é o sentimento que a gente tá tendo pra história, o que é o sentimento que a gente tem real.
Sim.
E é por isso que a gente chora, a gente grita, a gente briga, a gente fica brabo, dependendo do que a gente tá assistindo ou jogando. E é algo que vai acontecer em maior ou menor grau, dependendo de quão grande é a tua imersão, né? Naquela história. Então, a questão não é de ser bom ou ruim, porque o sangramento por si só, ele não é nenhum dos dois. Ele é algo que acontece, ele é algo humano, algo que faz parte da gente. A gente mistura os nossos sentimentos com os sentimentos da ficção o tempo todo. Todo mundo fez isso desde criança, entendeu? Desde que a Disney traumatizou todos nós com coisas horríveis em desenhos de criança, todos nós lidamos com isso, talvez até antes. A questão é como ele acontece, né? A questão é o ambiente que ele acontece. Porque um sangramento numa mesa segura, em que tudo tá de boa e tu tem ferramentas pra lidar com as coisas, ele, no máximo, vai ser um momento de desconforto e tudo vai parar e aí tu, sabe, lida. Ou ele até vai ser uma coisa legal, porque às vezes é bom chorar, principalmente quando não é de verdade. Rir, qualquer coisa,
sim,
tudo bem.
Talvez nem vá ser algo que vá parar o
sim,
jogo, né?
Exato.
Depende de quem tá sangrando, de como é que o grupo tá se sentindo e tal. Isso aí pode parar ou não, né? Dar uma pausa ou não, dependendo da intensidade e de como a própria pessoa tá lidando com esse sentimento.
É, às vezes tu quieto, tá de boa ali, sei lá, vendo filme, algo que, série, algo que acontece muito, tu vai ver o negócio, tu sabe que tu vai chorar, tu morre chorando e tu tá feliz depois, era isso que tu queria. E tudo bem. Então, a questão não é o sangramento por si só, ele não é nem bom nem ruim, ele é o que acontece. O que vai transformar isso numa experiência boa ou numa experiência ruim é o ambiente da tua mesa, né? Mas da onde
isso
veio, Renata, essa treta? Porque tá aí uma
então
treta que é reciclada de tempos em tempos. O RPG, ele tem muita treta reciclada, assim, de tempos em tempos. A gente tá num loop eterno das mesmas discussões.
Sim. Primeiro que essa pauta, ela veio porque estavam rolando duas discussões meio paralelas, assim, pela internet. E ela é, em parte, uma sugestão da Marjô, que foi quem veio e me mostrou várias coisas do que tava rolando, porque é de uma coisa que eu não acompanho, que é o Critical Role. Uma das tretas, uma das conversas, que não necessariamente era uma treta, envolvia o Critical Role. Que, pelo que eu vi, e o que me foi dito pela Marjô, e dos tweets que eu li, porque eu não assisti nada inteiro, né? Eu vi clipes. O que rolou foi: tava tendo uma treta e teve um personagem que manipulou uma outra personagem pra conseguir fazer o que ele queria. E isso acabou sangrando pro grupo de tal forma que a menina que foi manipulada, a atriz tava chorando, a outra moça lá que joga junto tava braba e aí gritou, enfiou o dedo na cara do cara que manipulou e depois ficou se achando bambambam porque conseguiu fazer os negócios. Deu pra ver que teve ali um sentimento muito forte das pessoas presentes ao redor daquela mesa. E assim, eu não tô aqui pra dizer, foi horrível, foi não sei o quê, porque eu não assisto, não acompanho, não conheço essas pessoas, não sei como elas lidaram com isso fora das câmeras. Então, eu não me sinto nem numa posição de fazer um julgamento
até
de bom ou ruim,
todo mundo,
né?
Ali é ator, as pessoas poderiam estar só atuando. Eu, de fora, é muito
exatamente
difícil eu julgar qual é o sentimento real das pessoas. É um dos motivos que a gente vai entrar daqui a pouco em que tipo de ferramentas e coisas que tu usa pra que isso possa não causar problema. Porque tu não sabe. É, assim, ninguém aqui lê mentes, eu acho. Se tu lê... Eu não sei se eu quero saber, não me conta. Melhor não saber.
Sim. Mas a questão com isso do Critical Role é... Foi feito com cuidado? Depois que as câmeras pararam de gravar, ou durante a gravação, eles fizeram alguma pausa, se foi necessária fazer uma pausa, entende? Não é que é um problema que aconteceu. Mas eu acho que talvez devesse ter tido algum tipo de comentário que eu não vi. Se teve depois, aí eu não vi, né? Até onde eu tinha olhado, eu não tinha visto nenhum tipo de comentário. Mas eu acho que principalmente pela questão de visibilidade deles, assim, é importante fazer um comentário de tipo, né, cuidem uns dos outros e tal. É um pouco, me lembra, tá, essa coisa de sangramento e tudo mais, me lembra muito várias políticas que existem na comunidade BDSM. Porque como é algo que vai mexer muito profundamente com a pessoa e colocar as pessoas em situações vulneráveis, que aqui também é uma situação vulnerável.
Sim.
Que tu tá te abrindo emocionalmente, né? Tu tá deixando que todo mundo veja esse lado, essa personagem, que é uma parte de ti, talvez mais próxima de quem tu é, talvez não, mas é uma situação delicada, né? Então, na cultura BDSM, tem uma série de ferramentas pra tornar isso uma prática segura. E no RPG isso não pode ser diferente. Então, a única questão que eu levanto, e eu levanto como uma incógnita, porque eu não sei, é... Esta prática está segura no showzinho de D&D?
É.
Não sei.
Então, porque a questão é... Se a pessoa que tava chateada e tava chorando... E a pessoa que tava brava e tava botando o dedo na cara... Tava fazendo isso como seu personagem... Mesmo que tivesse um pouco irritada na hora... Ou tivesse um pouco triste na hora... Mas assim... É uma emoção que tava vazando... Mas de uma maneira que não estava incomodando ela de fato... Sabe? Ela... Não era um desejo dela que aquela cena parasse, ou que aquela cena não tivesse acontecido como ela aconteceu.
Ou talvez elas estivessem até fazendo isso de propósito como atriz,
sim,
né?
Sim,
tem
sim,
esse,
não, pois
possibilidade
é,
também.
O que eu tô dizendo é, se isso está acontecendo numa dessas duas situações, tá tudo bem. Se elas estão só atuando, ou se, vazou um pouquinho, mas tá tudo bem, eu ainda não é uma cena que me incomoda, uma cena que eu, não, que eu queira apagar, voltar atrás. Perfeito, tudo bem. Agora, se a pessoa que tá chateada, que foi manipulada e tá chorando, ela tá de fato chateada? Ou se a pessoa que tá braba, ela tá de fato... Aquela briga, ela é real, entendeu? O sentimento, ele não, ele deixou de ser só das personagens, ele passou a ser das pessoas e aquela treta... Eu acho que a questão é, se essa treta, ela não vai acabar no momento que a cena acabar, ela não vai ficar pra trás, ficar ali, contida... Algo deveria ter sido feito.
É bem isso.
Porque eu já briguei. Eu já briguei com muita gente dentro de personagem, sabe? Já fui contra, já caí na porrada dentro de party de RPG. Mas quando a mesa acabou, a gente riu juntos e seguiu a vida. E não tem, eu não tenho nenhum problema em ter conflito dentro da mesa, sabe? Nesse tipo de coisa. A questão é quando... vai sair todo mundo magoado pensando nisso depois? Vai ficar remoendo? Aí, talvez a cena não devesse ter rolado, sabe? Porque, sei lá, se eu vou impedir a Renata de fazer alguma coisa e a Renata não ficou feliz de eu impedir ela de fazer aquela coisa, eu não quero ter impedido ela. Volta atrás, então. Faz o que tu queria fazer.
Aham. Uhum. E a outra treta que rolou é que tava tendo uma discussão em cima de umas páginas que saíram de um livro de vampiro, de Vampiro à Máscara. Algum suplemento, alguma coisa. Era um print de uma página que falava e incentivava as pessoas a sangrarem dentro de situações de romance no RPG. E aí eu acho que é muito perigoso, assim. A resposta do pessoal envolvido no livro, quando eles foram marcados nesse tweet e nas críticas, foi que, ah, isso é só uma página, nas páginas seguintes a gente fala sobre medidas de segurança, não sei o que, nananã. O que eu acho ótimo. Acho excelente, que bom que tem, né? Mas eu acho que a questão do sangrar o romance, ela é um pouco pior, né? Ela é um pouco mais... Não vou dizer pior, mas ela é um pouco mais complexa do que tu sangrar outros sentimentos. Porque sangrar, sei lá, uma briga, um negócio e tal, pode ser que tu depois converse com a pessoa, se resolve e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas sangrar o romance, será que esse sentimento vai ficar? Será que a outra pessoa que tá envolvida nisso, ela tá consentindo? Porque é óbvio que tu não controla esse sangramento, né? Mas o livro tava falando justamente sobre buscar o sangramento. Então quer dizer que tu tava incentivando isso, tá indo atrás, tá tentando conseguir que isso aconteça. E aí, qual é a ética disso, entendeu? Tipo,
eu não sei se eu faço a distinção dos sentimentos. Eu acho que, de qualquer maneira, para mim, tu buscar o sangramento é algo que tem que ser conversado com todo mundo, tá? Porque o sangramento, ele pode acontecer o tempo todo. Ninguém tá livre disso acontecer. E por isso a gente vai falar de ferramentas de segurança. Mas eu acho que se tu vai buscar o sangramento em qualquer tipo de emoção, todo mundo tem que estar de boa.
Sim.
Eu já joguei mesas em que pessoas estavam, tipo, propositalmente criando com seus personagens cenas que causam ansiedade pra pessoa. Cenas que vão mexer com gatilhos e coisas que a pessoa tem. E a pessoa queria isso, ela queria esse sangramento. A questão é que eu, como narradora, não me sinto confortável em causar qualquer tipo de angústia nos meus jogadores. Mesmo que a pessoa queira. Não é algo que eu vou consentir em fazer. Porque eu não me sinto preparada pra lidar com isso, sabe? Porque daí tem a distinção, né? Que é, ele acontece, tu vai ter que lidar com ele, ou tu ativamente está buscando. Eu acho que também, se tu vai ativamente buscar, e eu não vejo necessariamente que isso... Eu não acho que isso seja uma coisa ruim por si só, mas eu acho que é algo que tem que estar na proposta da mesa e todo mundo tem que estar ciente, tem que ter consentido. E ainda vai ter que ter todas as ferramentas de segurança pra te lidar com isso depois, assim. Porque tu tá mexendo com coisas que são muito delicadas. Os sentimentos das pessoas são muito delicados. E é difícil tu ler o sentimento das pessoas, é difícil tu prever aonde vai levar aquilo, né? A gente tá falando de coisas imprevisíveis, sentimentos são imprevisíveis, a gente não sabe como a gente vai reagir às coisas. Por mais que a gente preveja, sim, não, vai ser assim. Na prática, as coisas acontecem diferente, a gente não somos pessoas reais, assim, não robôs.
Eu acho que o que me incomoda um pouco nessa ideia de, ah, busque o sangramento, nananã, é que se tu tá buscando sangramento pra ti, de uma forma introspectiva, em que tu vai sangrar sozinho, tá tudo de boa. Porque aí tu tá atrás disso, tu quer sentir aquelas coisas com aquela personagem, mas quando esse sentimento, ele tem a ver com outra pessoa, com a outra personagem, e existe essa associação, a pessoa por trás dessa personagem, aí é que, pra mim, entra essa questão de, né, de que tem que ter, sim, um grande consentimento de todo mundo que tá participando e tal. Eu acho que até do sangramento individual, se precisa ter, no mínimo, uma conversa que, sei lá, vai que a pessoa começa a chorar na mesa e ninguém tá sabendo, sabe?
E tipo, eu concordo contigo que quando vai envolver mais de uma pessoa, é um grau a mais, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, porque é um jogo coletivo, então não tem muito como tu separar os sentimentos das pessoas.
Claro.
Porque tu tá jogando coletivamente. Então, como tu falou, se alguém começar a chorar, sei lá, tu tá... Ah, tá. Tu tá propositalmente explorando um gatilho, uma coisa que é tua. Uma coisa que tu quer, um sentimento que tu quer viver. E aí tu começa a chorar e, sei lá, foi uma ação de narrador que eu fiz baseado nas tuas coisas. Eu talvez me sinta culpada depois daquilo, sabe? Por mais que seja algo que tu buscou, pode gerar algo ruim pras outras pessoas. Por isso que eu acho que, tipo, se é algo que tu vai ativamente buscar, tu precisa avisar pras outras pessoas e conferir se elas estão ok.
Sim, todo mundo tem que estar sabendo e tem que estar no mesmo barco, né? É um jogo de grupo e ele é em grupo em todos os aspectos. Ele não é individual em momentos,
isso,
né?
Isso, porque todas as emoções vão afetar todo mundo, né? Até se elas vai pra uma coisa muito pesada e tudo mais, vai mudar o clima na mesa. E se todo mundo tá querendo jogar RPG pra se divertir, pra relaxar no final do dia, e aí, sabe, joga uma temática mega pra baixo ali. Talvez nem todo mundo esteja de boa com isso, ou talvez todo mundo esteja. É tudo uma questão de conversa. Só que não dá pra confiar só na conversa. Principalmente quando tá lidando com a emoção. Porque às vezes tu não consegue dizer o que tu tá sentindo, às vezes por vários motivos. Às vezes a pessoa vai ficar desconfortável de um jeito que ela não vai se sentir à vontade pra falar. É como a gente tava falando do negócio lá do vídeo do Critical Role, que olhando de fora a gente não tem como saber. Mesmo se tu tá na mesa, não tem como tu saber o que tá passando na cabeça da outra pessoa. Se ela, de fato, tá de boa com aquilo. E, às vezes, sei lá, principalmente quando é, sei lá, tu tá brabo, tu tá triste e a emoção, ela toma. É difícil eu chorar, mas ficar brabo é fácil. Eu pistolo muito rápido. E, às vezes, quando eu tô braba, eu não penso claramente e objetivamente de, tipo, ah, eu estou braba com isso por causa disso, disso, disso. E aí eu consigo ir lá e explicar pras pessoas. E é por isso que tu precisa de ferramentas pra isso. A gente tem, todas as nossas mesas do Foundry tem a coisa mais simples, que é só uma carta X. Se é uma mesa que não tem, que ela não tá necessariamente lidando com gatilhos, nem nada muito específico, que o sangramento ele vai acontecer com uma frequência muito grande, ela funciona perfeitamente, entendeu? Porque é um botão, tu clica ali e aparece na tela pra todo mundo.
Isso.
Inclusive, ontem alguém apertou sem querer e foi muito engraçado, porque eu tava literalmente marcando um ponto no mapa e a pessoa tava tipo, ai, foi sem querer. Assim, eu imaginei que eu marcar um ponto no mapa não tinha causado incômodo em ninguém.
Sim. Mas é um módulo do Foundry que se chama X-Card. E ele é literalmente isso. Ele adiciona um botão. E quando tu aperta esse botão, aparece uma carta na tela que tem um X. E aparece pra todo mundo. E é isso. E na época que... Hoje eu uso muito pouco o Roll20, mas na época que eu usava mais, eu tava narrando coisas mais assim, eu colocava um handout que era de todo mundo. E aí todo mundo tinha acesso, todo mundo tinha o botãozinho lá de mostrar pras outras pessoas. E mostrar não, mas tu arrastava pra tela, era isso. Tu puxava ele e colocava no grid ali, né, na telinha do Roll20. E pronto, tinha ali a carta X e tal, e arrastou pra lá, deu, todo mundo tem acesso.
Se tu tá jogando pessoalmente, pode ser uma carta de fato. Existem outras ferramentas de cartas e outras coisas que vão te dar graus pra isso, né? Em vez de ser só um não.
Isso, tipo o sistema de semáforo, assim, né? Ah, verde, amarelo, vermelho, né? Ah, vá adiante, para, né? dá uma diminuída e para total.
Isso. Então, tem várias dessas ferramentas que tu pode usar pra te ter um sinal, né? De tipo, parou. Porque precisa. Só que para essas ferramentas funcionarem, a mesa tem que ser um ambiente legal e seguro. Ninguém pode ficar brabo porque alguém parou a cena. E a cena vai pular.
Exatamente. É. Porque se vai ter algum tipo de consequência negativa para a pessoa que parou a cena, se alguém vai olhar feio para ela, se alguém vai bufar, se vai revirar os olhos, já não é um ambiente em que essas ferramentas funcionam. De que adianta eu ter a ferramenta que para a mesa se por parar a mesa eu sou punida ou eu sou rechaçada? Entende? Não adianta.
Isso.
A mesa tem que estar ciente de que essa ferramenta existe, ela tá lá pro bem e ela tá lá pra ser usada se necessário. A mesa tem que unanimamente acreditar que essa ferramenta é absoluta.
Sim, tá aí é uma coisa absoluta, né? Não, né? É o narrador, é a ferramenta de segurança, ela é absoluta.
Exato.
Ela é a palavra final.
Ela foi ativada, parou. Não tem o quê, pergumana, isso é depois. Foi, a carta parou. E aí se conversa pra ver o que, que tem de errado e como é que a gente ajeita. Se pula a cena, se muda a perspectiva, se dá um tempo, toma uma água, enfim. O que for necessário pra ajeitar todas as coisas ali. Mas ativou a carta, Parou?
Sim, se é uma treta que passou dos personagens pros jogadores, então vamos sentar e conversar, sei lá, se não quer conversar na frente dos outros. Enfim, termina a sessão ali e volta depois. As pessoas vão precisar de um tempo pra conversar. Perfeito. E eu acho que se tu tá jogando algum tipo de história que lida com temas mais sensíveis, tu vai ter que ainda ter, sei lá, eu geralmente faço tipo uns checkpoints, assim, uns momentos de conferir se tá tudo bem ainda. Eu tava narrando Blades, e o Blades ele acaba lidando com os temas bem violentos e tal.
Uhum.
E aí de vez em quando, sei lá, quando a gente tava indo com a história, sabe, evoluindo a história pra coisas mais gráficas, eu... Tá todo mundo bem ainda? Alguém quer... Não, ninguém botou carta X, ninguém botou... Tá todo mundo bem? Ok. Mas, sabe, dá aquele momento de, tipo, dar uma respirada. Tipo, pensa um pouquinho. Podemos continuar? Ok. Mesma coisa nesses cenários assim. Eu acho que tu pode ter sempre, mas se tu vai lidar com temas sensíveis, é ainda mais importante de tu saber os gatilhos e fobias das pessoas, né? Eu jogo com a Renata há 1000 anos. Eu sei que a Renata tem fobia de cobra. Então... Eu não coloco foto.
Sim, não vai botar uma foto de uma jararaca.
Eu tenho tanto isso com o negócio da Renata, que direto eu aviso outras pessoas em grupos de chat que a gente tá junto, de tipo, ah, coloca o spoiler aí, que a Renata não viu ainda, mas ela tem fobia de cobra. Eu vejo filme tem, ou série tem cobra, eu aviso a Renata. Cobra na cena tal, tantos minutos de tal episódio,
entendeu? Sim.
E aí... Porque, tipo, eu já quase internalizei. Não que eu não esqueça, porque todo mundo esquece. Mas com pessoas que tu nunca jogou, tu não vai saber.
Sim.
E as pessoas têm fobias das coisas mais variadas possíveis que tu nem sabia que era uma possibilidade.
Sim. É, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, quando eu tô narrando, né, é já colocar, ó, esses temas aqui eu não vou abordar de jeito nenhum. E esses temas aqui são temas da aventura. Tem alguma coisa dessas aqui que é tema da aventura, que é um limite de alguém, que alguém... Eu fiz isso com a mesa de Cthulhu, eu nem tinha lido toda a aventura, mas eu dei uma olhada por cima do PDF inteiro pra ver quais eram os temas gerais,
sim,
assim.
Principalmente a aventura, né? De terror, a aventura que vai lidar com, uhum, com coisas bem sensíveis. Tu já sabe, avisa. Porque, principalmente aventura pronta, se tu planejou, tu já sabe mais ou menos quais temas vão entrar e quais temas tu não quer que entre. E a mesma coisa, eu acho que todo mundo que tá na mesa pode fazer. E eu acho que até com os seus personagens, tipo, naquela coisa que a gente tinha falado de buscar sangramento, olha, na história do meu personagem, eu quero lidar com esse tema aqui. Todo mundo tá de boa com isso? Esse é o momento. É pra isso que existe sessão zero, né? Esse tipo de coisa, ele existe... pra ser resolvido na sessão zero. Claro que pode ser conversado e adaptado depois. A sessão zero, ela, ao contrário das ferramentas de segurança, ela não é definitiva e pra sempre, né? Mas eu acho que todo mundo pode ter esses momentos de, olha, eu quero tratar disso, disso e disso, tudo bem? Ah, eu absolutamente não consigo lidar e não quero lidar com isso. Perfeito. E aí a gente cria limites que são saudáveis e seguros pra que todo mundo possa, e se alguém sangrar no meio, tem como lidar com isso de boa, né? Tem como parar se precisar, tem também se eu sei os limites das pessoas, sei lá, vamos imaginar aqui, a gente tá jogando uma mesa em que todo mundo sabe os seus limites, os seus gatilhos, as suas fobias, a gente tem ferramentas de segurança pra parar a mesa, e a Renata começou a chorar, eu posso perguntar pra Renata, tá tudo bem? Mas talvez eu nem precise, porque a gente já tem tudo tão acordado... Que se eu sei que a Renata tá chorando, ela não ativou nenhuma ferramenta de segurança, não tá lidando com nenhum dos gatilhos que ela colocou, ela não falou nada, ela tá só curtindo a personagem dela. E aí tá tudo bem ela sangrar.
Uhum.
E aí vai tá tudo bem pra mim, pra todo mundo sabe o que tá acontecendo, ninguém parou, ninguém se incomodou, tudo bem, a gente pode continuar e jogar e tá tudo certinho.
Porque é sobre isso, né? É sobre ter mesas seguras, mesas em que todo mundo tá se divertindo e todo mundo tá confortável. Então, eu achei importante, assim, a gente trazer esse assunto do sangramento por ele estar sendo discutido de novo, porque ele acaba aparecendo em lugares que tem muito destaque, né? Como o Critical Role, como Vampiro à Máscara, que é um jogo, né? Enorme e tudo mais. Então, as pessoas vão lidar com isso de uma forma ou de outra, porque tá ali. E é importante que se lide com isso de uma forma apropriada para que ninguém saia machucado de um jogo que é pra ser legal, né?
Exato. A gente joga RPG porque a gente gosta. Quer dizer, eu presumo. Porque se vocês não gostam, por que vocês jogam RPG e escutam um podcast sobre RPG, assim? Eu não sou tão, sei lá, entertaining, assim, pra vocês estarem aqui se vocês odeiam RPG, sabe? Pelo amor de Deus, gente, façam aí que vocês gostem. E é isso.
E quem gosta muito de RPG e quiser apoiar a cena nacional de produção de conteúdo sobre RPG, pode se tornar mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Nós temos um cupom que vai só até o final do ano com a Retropunk, que é o Caquitas10. E quem quiser ser o nosso parceiro, pode mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br para encomendar um episódio, para botar o cupom da sua loja aqui, qualquer coisa do tipo. E quem quiser falar com a gente para dar sugestão de pauta, conversar com a gente, pode nos mandar mensagem nas redes sociais em Caquitas Podcast ou um e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso, um grande beijo
e um forte abraço.
E acabou, Caquitas.